Olá, amigos. Este é o nosso e o vosso programa, a Hora da Verdade.net. A verdade é que o sofrimento nem sempre é o resultado do pecado. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 1 a 3.
Chamada nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar. Procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta o gigante. E não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra. E a confiança em um Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo. Promove desafios para ver descer fogo do céu. Quem tem chamada às vezes vai morar junto do ribeiro, para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho. Mas olha para o povo e diz: a ordem é marchar. Quem tem chamada às vezes tem que abandonar a parentela e seguir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamada às vezes tem que subir o Moriá, passar pela prova e ver Deus aprovar a sua fé. A chamada de Deus vem acompanhada de sofrimento, de lutas e lamento, mas a vitória é garantida pra quem suportar. Onde pisar teu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derruba o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, te capacitou e também te encheu. E nesta missão não tem como fugir. Deus escolheu você.
Acusação do Senhor contra o seu povo.
Ó Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios, por isso a terra se lamenta. E tudo que nela mora desfalece juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote.
Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Mas eu mudarei a sua honra em vergonha.
Alimentaram-se do pecado do meu povo e de coração desejam a iniquidade dele. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei conforme os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Porque deixaram de atentar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta ao seu pau e a sua vara lhe dá respostas. Mas o espírito da luxúria os enganou e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Oséias 4, de 1 a 12.
Quantas vezes em orgias babilônicas se reúnem os incautos sem visão, praticando toda sorte de pecado, sem pensar nas consequências que virão. Deus existe, mas sequer olham para Ele. Ele fala, mas não querem escutar. É aí que Deus consente a Satanás sobre o mundo suas pragas ouvirão.
Ai diz,
é uma sombra, é um eclipse.
Ai diz,
praga do apocalipse.
Ai diz,
é um fato consumado. Ai diz,
ai diz,
é o salário do pecado. Estão contaminados, só esperando o momento de partir. Quando estavam a pecar, não se tornaram com o perigo que estava para surgir. Sodomitas, prostitutas, fornicários, viciados também homossexuais. Não pôde suportar tanto pecado, pois a taça se chorou. sombra, é um eclipse. Ai diz,
ai diz,
praga do apocalipse. Ai diz,
ai diz,
é um fato consumado. Ai diz,
ai diz,
é o salário do pecado.
Como um ídolo, Colossenses 3, 5, também do apetite sensual que a tantos domina. O Deus deles é o ventre, escreveu São Paulo, Filipenses 3, 19. Na verdade, tudo o que amamos mais do que a Deus, tudo aquilo a que atribuímos mais importância do que ao Criador, torna-se um Deus diante de Deus, torna-se um ídolo. As riquezas podem vir a ser um ídolo, e elas na verdade o são para milhões. Também os prazeres sensuais. O esporte, coisa em si mesma boa, pode tornar-se um ídolo. Muitos hoje, atribuindo os bens da vida à ciência e à tecnologia, fazem delas o seu Deus, o seu ídolo. O culto dos ídolos é fortemente condenado nas Escrituras. Pelo primeiro mandamento do Decálogo, Deus ordena: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Deus disse mais: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 4. O apóstolo São Paulo escreveu: portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. E o apóstolo São João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 São João 5, 21. Na sua análise da situação do mundo, o Dr. Mackay aponta duas características que assinalam este vazio, esta perda da dimensão espiritual do nosso tempo. Uma delas é o anonimato. Os que vivem sem Deus chegam ao ponto em que se tornam estranhos a si mesmos. Não sabem quem são. Eles, na verdade, não vivem, vegetam. Amam as multidões porque se perdem nelas e se esquecem de quem eles são. Odeiam a solidão e o silêncio porque os fazem perguntar quem são e para onde vão. A outra característica é a banalidade. Quando a vida perde profundidade e propósito, quando ela não mais se inspira em distantes horizontes e em ideais nobres, certa banalidade a domina. Não há preocupação pelo que é excelente, pelo que é ideal, pelo que é elevado, mas pelo que é comum, pelo que é banal e pelo que é rasteiro. Se o culto dos ídolos corrompe, o culto de Deus eleva, enobrece e santifica. Foi esse culto que manteve o antigo Israel na vanguarda dos povos em moralidade. É o culto de Deus que faz dos cristãos, dos que são cristãos em verdade, uma luz em meio às trevas do mundo. Pela contemplação do Deus perfeito e santo que habita o céu, nós assimilamos os seus atributos. A Escritura diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. O mais humilde cristão que constantemente olha a Cristo como seu Redentor, refletirá em sua própria vida alguma coisa da glória de Cristo. Se fielmente continuar a fazê-lo, ele prosseguirá de glória em glória na sua experiência cristã pessoal. Prezado amigo, se há em ti alguma forma de idolatria, se amas alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, não deixarás o teu ídolo agora e não darás a Jesus Cristo o teu supremo amor. Ele mesmo ensinou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
Que alegria é saber que Jesus quer habitar no nosso coração. É maravilhoso saber que, apesar de todas as desculpas que demos, ainda assim Jesus tem o poder de nos salvar. Se é esse o desejo do seu coração, ore comigo agora. Querido Pai, obrigada, Senhor, pelo teu plano da salvação. Louvado seja o teu nome, porque apesar das nossas desculpas de todos os dias, continuas nos amando. Tu sabes, Senhor, que nós somos uns miseráveis pecadores. Por isso suplicamos que nos ajudes a preservar a cada dia no teu amor. Agradecemos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém.
Não temas, não fiques assim, desse jeito. O seu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e lhe ajudo a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandona quem me clama e chora. Eu sou teu Deus.
Eu sou teu Deus.
Eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar. Não tem mais ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Confia, vá em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo, te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o teu Senhor e te ajuda toda hora. Quem é contra ti vai contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar. Não tem mais ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar. Estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar.
Vitória.
Você irá cantar.
O hino
Se você pode visitar uma igreja para adorar a Deus, sem medo de ser molestado ou preso, ou sendo torturado ou morto, você é o ser mais abençoado do que 3 bilhões de pessoas no mundo. Se você segura a mão e você o abraça com carinho de um irmão em Cristo, você é imensamente abençoado porque você está oferecendo carinho e amor. E isso vem de Deus. Na verdade, Jesus não nos prometeu que a vida neste mundo ia ser fácil aos seus seguidores.
Isso vos acontecerá para que deis testemunho, propondo, pois, em vossos corações não premeditarem como a vez de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Lucas 21, 13 a 19. E que Deus vos abençoe.